Bora lá, menino.
Bora lá.
8:34.
Segura o chega, segura o chega.
Bora. Ai, meu Deus.
Oi?
Pois é, escutamos uma peça de Stravinsky. Uma peça que o Stravinsky compôs em memória do seu amigo, que é precisamente o nosso morto de hoje. Isto porque neste dia, em 1963, morria em Los Angeles aos 69 anos.
Tão novo.
Que curioso número.
Curioso número e tão novo. Falo do escritor inglês Aldous Huxley.
Ah,
Aldous Huxley. Aldous Huxley. Aldous nasceu em 1894 no Surrey.
Cansei
a Inglaterra, uma família muito ilustre, que eram precisamente os Huxley. Cheia de cientistas, tem escritores, tem políticos. O avô, por exemplo, foi um importante biólogo. Era amigo e um dos maiores defensores do Darwin. Chamava-lhe mesmo o Bulldog do Darwin. Que ele dizia assim: o que é que tens do Darwin? A mãe do Darwin é o quê? O Darwin leva onde?
Vou partir isto tudo aqui dentro já.
Biólogo, zoólogo. Também dois irmãos do nosso Aldous foram importantes biólogos e um deles recebeu mesmo o Nobel da Literatura. Aliás, o nosso pequeno Aldous.
Aldozinho.
Tem nome de supermercado, coitadinho.
Fez bem, o Aldous.
Isto é do Aldous.
Já olha... viste o filhete do Aldous este mês? Está com umas promoções.
Estas salsichas do Aldous
são ótimas.
Tem produtos biológicos ótimos.
E os iogurtes do Aldous, há um pontapé. Ele tinha planos de se tornar médico e cientista, era o que ele queria fazer, aliás, corria-lhe no sangue. Só que ele, quando era adolescente, teve uma doença rara nos olhos que o deixou completamente cego. Teve 3 anos da sua juventude, da sua adolescência, completamente cego. Depois recupera um pouco e até hoje os biógrafos e alguns académicos não se entendem sobre quão mal o Aldous Huxley via. Nem as, ele foi casado 2 vezes, nem as mulheres, porque há episódios onde ele dizia mesmo: eu deixei estar, eu aprendi a viver assim. E
sim,
não
ele às vezes ia contra as paredes, mas dizia que era de propósito.
Disse, não, isto é mesmo para...
Isto é mesmo para...
Só para testar.
Eu gosto.
Eu gosto assim. Está ótimo assim.
Não mexe.
Se mexe, estraga.
Eu estou a ver o vídeo, ficou ótimo. A tua cabeçada, não, não queria ligar.
E então, não podendo ir para a medicina, resolve estudar literatura inglesa. Mas eu, por acaso, pensei nisso e disse assim: isto até, a literatura inglesa até acaba por cansar mais a vista. Até porque
cansa.
Os livros de medicina, aquilo basicamente é bonecos, não é?
É exato.
Assim, boneca torta, boneco para cima.
Assim.
Mas olha, ele é que sabe e agora também já está acabado o curso lá de literatura, línguas e literaturas inglesas.
Foi meu colega na Faculdade de Letras.
Colega, andaram lá juntos. E ele o que é que tem de fazer? Tal como a Ana Markle, ganhar alguma independência económica dos pais, do pai no caso, porque ele tinha perdido a mãe cedo. Tem que ir trabalhar. A pensar assim: ah pá, eu vou trabalhar. Eu
ao contrário de Ana Markle, tive de ir trabalhar.
Mas olha, não teve uma profissão muito mais cansativa que a de Ana Markle, porque foi ser professor de francês em Eton, daquelas escolas chiques inglesas. Também não deve cansar muito mais.
Andou a estudar literatura inglesa para ser professor de francês. Este facto
há gente, pá. E ele vai dar aulas a um tal, vai ser professor de um tal Eric Blair, que nós conhecemos melhor pelo pseudónimo George Orwell, o que é muito engraçado.
Uau.
Porque eles com altos e baixos admiravam-se mutuamente, tiveram ali os problemas relacionais, mas são muitas vezes comparados. O Aldous Huxley George Orwell são praticamente juntos na literatura do século XX. Por falar em escritor, o Aldous escrevia desde os 16 anos. Aliás, o primeiro romance ele escreve ainda cego, com um mecanismo que lá que ele inventou.
Uau.
Portanto, ele conseguiu escrevê-lo, mas não foi capaz sequer de o ler. E nota-se um bocadinho, nem disse. Estou a brincar, por acaso, um livro bem engraçado. Ele escrevia sátiras, começou por ser um escritor cómico, escrevia coisas para rir, mas vai ser o seu 5º livro de ficção científica que o vai tornar mundialmente famoso. Eu falo, claro, da novela distópica Brave New World, o admirável mundo novo, publicado em 1932, cujo título ele vai buscar à peça A Tempestade, do Shakespeare. É uma fala que lá aparece, Brave New World. Isto passa-se no futuro, passa-se em Londres no futuro, 2530, uma coisa qualquer assim. Conta a história de uma sociedade de humanos geneticamente modificados, que eram fabricados em linhas de produção, que depois divididos num complicado sistema de classes e controlados psicologicamente através da publicidade, de uma droga que existia, a soma, do sexo e também da indústria do entretenimento. É um mundo que vai ser abanado pela visita de um selvagem, de uma pessoa que estava longe daquele controle. Bom, é lerem, que eu não sou propriamente uns. Eu estou preto
és...
com umas riscas amarelas.
Mas
não
és um resumo de Arapamé.
Saibam só que o livro acaba francamente mal. No fundo, isto são dentadas nas coisas do mundo moderno que lhe serviram de inspiração. As linhas de produção do Ford, aliás, o Ford é o nome do Deus no livro. O tempo conta-se after Ford, depois de Ford. Tem outros pescais de olhos à atualidade. Também o descalabro da sociedade de consumo que ele viu numa viagem que fez à Califórnia.
E mal sabia ele.
Mal sabia ele.
Onde isto mal ia sabia chegar.
Que ele chega a saber e escreve um ensaio sobre isso.
Verdade.
Já falo disso. Talvez ele se tenha inspirado também noutras coisas. É que o seu antigo aluno George Orwell acusava-o de ter roubado a ideia de um livro russo, mas o Aldous Huxley disse: eu por acaso li, mas foi já depois de ter escrito o outro. Como fosse, é um bocadinho diferente.
Isso era no Twitter, essas discussões que aconteciam.
Sim,
ele
dizer assim: olha que engraçado, ele já li isto. E ele: lol, já li isto, então anda cá a ler outra coisa. Senta-te aqui para ler isso também. E então... Falta de classe. Bem, é indiferente se ele copiou ou não. O plágio é uma forma bonita de homenagem.
Então não é? A maior de todas.
E o Admirável Mundo Novo é um dos livros mais originais do século XX e também um dos mais polémicos. Ele esteve banido em vários países pelo seu conteúdo sexual e na Índia, por exemplo, foi considerado até há relativamente pouco tempo pornografia. E eu digo assim aos nossos colegas indianos: e é mau, queres ver? Não gostam? Ai, não vejo. Ah, bem. Ai, ai. Ao longo das décadas seguintes, não é? Isto é preciso dizer que isto foi até pré-32, pré-Segunda Guerra Mundial, e tal como os livros do Orwell, tem-se tornado incrivelmente premonitório em coisas boas, em coisas normais, em coisas péssimas. Os regimes totalitários que assistimos depois ali no início da Segunda Guerra Mundial, a clonagem, a realidade virtual, até os antidepressivos, os helicópteros, enfim, o próprio Aldous Huxley reconhece muito preocupado estas, tipo, está mesmo a acontecer o que eu escrevi no meu livro. E nos anos 50 ele escreve uma coisa chamada Admirável Mundo Novo Revisitado, que é um interessante ensaio, não é ficção, um interessante ensaio sobre o que é que está a acontecer. E ele até pondera: devíamos pegar em armas e impedir que esta coisa vá para a frente. É um caso único, esta sua ideia de pegar em armas, porque ele foi um dos mais importantes pacifistas do século XX. Escreve muito sobre o pacifismo, sobretudo depois de se tornar hindu, ali uma altura em que ele se entrega à espiritualidade e torna-se hindu. Ele escreveu também bastante acerca de problemas como a ecologia, a sobrepopulação do planeta, que ele dizia que ia ser o grande problema do futuro, o uso dos meios de comunicação em massa, como hoje vemos nas redes sociais, por exemplo, e até o perigo do marketing político, da subida dos políticos através da publicidade política. Quando nada disto, devo lembrar, era sequer um tema, não se falava destas coisas. É mesmo impressionante. Apesar das críticas todas à sociedade americana, ele vai se mudar para a América. Ele vive na Califórnia grande parte da sua vida, até ao fim. E nunca lhe consideram a nacionalidade, ele pede-a, por causa do seu ativismo pacifista. Eles disseram: ah, deixe lá estar, fique lá muito bem inglês, pode morar aqui, paga aqui os seus impostos, mas continua a ser inglês. Ele foi muito bem sucedido como argumentista em Hollywood. Ganhou uma pilha de massa, alguma da qual desse dinheiro usou para ajudar judeus a fugir da Alemanha nazi, uma grande parte do dinheiro que fez. Ele escreveu inclusivamente um guião para Alice no País das Maravilhas, para o Disney, que o encomendou. O Disney não usou o guião e disse numa entrevista em três palavras, eu percebia em cada três palavras, percebia uma do que o Aldous Huxley escreveu. Mas o Aldous Huxley é homenageado através daquela lagarta que está a fumar xixa. É uma homenagem ao Aldous Huxley. Isto porque há uma parte da sua vida que ele também vai dedicar ao seu interesse pelas drogas psicadélicas, ali muito em voga nos anos 60. Aliás, ele é um dos grandes marcos da contracultura americana, ali dos anos 60. Também está a sua cara na capa do Sgt. Pepper, dos Beatles.
Claro.
E a influência cultural dele não se fica por aqui. Por exemplo, uma gracinha, o título do seu livro The Doors of Perception, sobre exatamente o seu uso da mescalina, foi a inspiração para o nome da banda de um dos seus fãs. Falo de Jim Morrison. The Doors é daqui que vem o nome da banda. Ele ainda inventou palavras como bitchy, dadaísta, futurologia e ninfomaníaco. Muito engraçado. O último livro que ele escreveu chama-se A Ilha, é o contraponto ao Admirável Mundo Novo, é uma utopia de como pode ser a sociedade do futuro. Ele escreveu já muito doente, ele tinha um cancro na laringe e no final já não conseguia sequer falar e escreveu num bilhete à mulher que lhe trouxesse LSD, depois lá a dose e tudo, e deram-lhe e ele morreu na segunda dose. Hélas, a morte deste escritor e ícone da contracultura dos anos 60 não chegaria às primeiras páginas dos jornais, não chegaria às televisões, nem sequer foi tema de conversa. É que nesse dia preciso, que faz hoje anos também, este é um dia que entraria para a história com outro acontecimento também bastante distópico, porque em Dallas, claro, era assassinado o presidente Kennedy. Eu, pessoalmente, não sei a opinião dos meus colegas, preferia morrer com uma boa moca de LSD do que com três balásios nos cornos, mas são, naturalmente, escolhas.
Gosto de cada um. Não estamos cá também para discutir nenhuma coisa nem outra.
Não estamos aqui para julgar.
Claro que
mas
sim.
Há uma coisa interessante, deixa-me só fazer aqui esta nota, que é: ele via muito mal.
Via péssimo.
Mas as alucinações do LSD não estavam sujeitas ao seu problema
não,
de visão.
Isso já via bem, sim, pouco sim. Interessava.
Claro.
Portanto, parece uma ótima opção mesmo.
Todos nós
quem...
ouvimos isso dos nossos pais, não é? Para isso já vês,
mas
isso já estás pronto.
Até fiquei a ver ao contrário. O enorme Aldous Huxley morreu faz hoje 58 anos.
Stravinsky. Está bem frito aqui.
É um requiem que ele escreveu para o seu amigo. E é a última composição do Stravinsky.
Bem, está só adiós e adiós e adiós.
Assim, amigalhados todos.
Tocá-te lá, sim.
É verdade, ele publicou também.
Aldous Huxley, George Orwell.
Há tanta coisa para dizer dele que eu já nem queria dizer. Ele que nos publica as coisas do Lawrence da Arábia, que também falámos do Aldous Huxley a propósito. Enfim, era tudo a mesma gente. Amigo de Virginia Woolf.
Claro, tocá-te lá.